O Campeonato Uruçanguense é uma referência, né, de prestígio de público, né, do nível técnico dos atletas, dos times. Então está muito bom, isso é legal. A gente agora há pouco falou com o Sênior e também lembramos que seria legal ter a participação de mais equipes. Então já fica aí, né, o recado para outras comunidades, para que formem suas equipes, especialmente aqueles que já existiram, né? E aí vai desestimulando. E aí não tem participação, tem só 4. Mas na categoria livre, nós vamos trazer agora aqui o Galo Cinza e a Ambra, que estão na final. A Ambra está no sênior e no livre também, né? Por isso o Cassiano já permaneceu aqui no estúdio. Galo Cinza, o Cris de Brida é o diretor. Bom dia, Cris.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes. Todos os ouvintes, a galera do Galo e todas as demais equipes que estão escutando, prestigiando. Um bom dia a todos. Solzinho para animar, que o campeonato continue nessa vibe linda que tá.
Verdade. Delavi Inácio, Delavi já é conhecido no meio da bola, já jogou muito, continua jogando, né, Delavi? Bom dia.
Bom dia, a todos da rádio, todos os ouvintes. Estamos aí, né? Estamos tentando mais um campeonato aí pelo Galo.
Legal. Tudo certo? Não se machucou? Nenhum problema?
É só a idade que a idade atrapalha pega um pouco.
A gente falava agora há pouco que o nível das idades, né? A faixa etária dos atletas do sênior do livre tem subido bastante, né? Mas isso prova que também os atletas estão jogando mais tempo também, estão se mantendo com a saúde, né? Se
cuidando mais, né, Bicuda?
Exatamente.
Com as facilidades, tratamentos que tem hoje, isso, né? Hoje a gente tem aqui Uruçanga, não fazendo lobby, nada, mas tem ozônio, tem ótimos fisioterapeutas, tem a turma que se cuida mais mesmo, né?
Então, a galera vai pra academia, vai, né?
Quem se cuida mais joga até mais tarde mesmo. Uma vez não era assim, né? Hoje, com a evolução de tudo, quem se cuida tem que ter aquele negocinho, né? A bola, assim, tem que saber, senão... Mas essa turma aí vai longe.
Além dos dois dirigentes, nós temos aqui um goleiro e o cara que faz gols aqui, né? Sentaram um lado do outro. Isso é muito bom, né? Vaninho, tudo bem? Bom dia, Vaninho.
Bom dia. Tudo bem a todos os ouvintes aí. Agradecer o convite de estar aqui na Marconi. E vamos, né, tentar buscar esse título aí tão importante aí pra Ambra, que faz um tempinho que o pessoal não ganha título lá. Então, sabemos que temos um adversário bem, bem difícil pela frente, mas vamos fazer um empenho aí pra gente sair campeão.
O futsal é um futebol rápido, né, gente? De muitas trocas de posições, né? Até o torcedor se confunde para saber exatamente quem faz a posição mais de defesa ou de ataque, né? Realmente, no futsal, essa troca de posições, ataque, defesa, vai e volta, e é muito rápido, as posições são compartilhadas de várias formas, né?
Hoje o futsal ele tá muito mais rápido, né, do que uma vez, né? Antigamente, eu lembro quando eu era mais novo, que eu ia lá em Lauro Miller ver os jogos lá, né? Eu sou natural de Lauro Miller. E a gente ia ver o jogo do futsal, era 4 contra 4, e fazia uma substituição lá uma vez ou outra, né? E aí aquele jogo de jogar no pivô proteger. Hoje é diferente, né? Hoje a movimentação é maior. O desgaste é maior, tu joga às vezes, o campeonato aqui é cronometrado, tu joga 4 minutos, tu já afoga, tu tem que sair, tu tem que trocar pra outro entrar. Então às vezes tu tá marcando fixo aqui, o fixo toca a bola, anda, vai lá na frente, tu tem que acompanhar ele até lá, então às vezes tu fica meio sem posição na quadra. Mas evoluiu bastante o futsal hoje em dia, evoluiu bastante, e o desgaste físico é muito grande. Né?
Bom, foram quase 3 meses de campeonato, né? É desgastante realmente, né? Os times jogaram todos entre si, é isso, Cassiano?
Sim, foi uma tabela única, né? 8 times, todos contra todos. E aí os 2 melhores colocados partiam direto para a semifinal, que foi o Galo e o Barcelona. E os do 4º até o 6º faziam as quartas de finais em jogos únicos. Até a gente pegou a forte equipe do Limitados, conseguimos passar de fase. Depois enfrentamos a também forte equipe do Barcelona em 2 jogos, conseguimos ganhar os 2. E agora vamos enfrentar outra pedreira, que é a equipe do Galo Cinza.
2 campanhas muito boas, e não é à toa que os 2 times estão na final. Até que ponto o comportamento do torcedor, né, a vibração dele, né, enfim, a torcida, a presença dele ali influencia, Vani? Acho que é fundamental, né?
É fundamental, né? Hoje em dia tu entrar em quadra e tu jogar com o ginásio daquele jeito ali que fica aqui em Uruçanga é gostoso, né? Às vezes tu vai ver um jogo de Liga Nacional, tu vê aquele ginásio é muito grande, uhum. E às vezes fica cheio, mas não é a mesma vibe que aqui, porque aqui é tudo coladinho, é todo mundo junto, tu sente o calor da torcida. Então o campeonato de Uruçanga aqui tá show de bola, tá muito bom de jogar e a emoção ali na hora do jogo é enorme.
Ginásio Centenário parece uma bamboneira, né, na reta final. É verdade. Né? É tudo muito próximo, né?
É verdade.
É um metro da arquibancada, na verdade. Um metro não, porque o corredor também fica cheio de torcedores, né?
A turma fica na rede, né? Mas é muito gostoso. Uhum. É, como o Vaninho salientou ali já, a torcida é o nosso sangue fervendo na hora ali. Nossa, é muito bom de ver eles. A gente, até às vezes eu comento no vestiário que eu me emociono, às vezes ver algumas pessoas, dou sempre o exemplo do Joãozinho, o neto do Bajo lá, uhum. Tá sempre lá, sempre torcendo, sempre se emocionando. Então se a gente que tá ali dentro da quadra, não dá o máximo de si, cara, então com aquilo não. Tudo não tem o que tá fazendo ali dentro, então, né? É muito gostoso.
Ô, Delavi, o papel do goleiro no futsal, a bola é muito rápida, né? Muito rápida. Tem horas que você não consegue nem ver de onde que a bola veio, né? Tem que estar muito ligado, é muita tensão, né? O papel do goleiro é muito ingrato, né?
Pode ser estar no céu e ao mesmo tempo no inferno, né?
Exatamente.
Eu posso pegar todas as bolas e deixar passar uma bola só crucial e nós perder de 1-0.
Exato.
Como eu posso deixar passar 10, 12 bolas e ganhar de 13-12, ou 11-10, enfim. Uhum. Então, como o futsal hoje está muito dinâmico, muito rápido, nós temos que ficar ligado 200%, né? Um 100% não vale mais, não tem mais esse 100%, cara. É muito rápido.
Tomar cuidado para não dar um de Barbosa na Copa de 50, né? O Barbosa ficou famoso, era um bom goleiro, mas pô, deu azar naquela bola contra o Uruguai e aí fazer o quê, né? Sexta-feira, depois do sênior, né? A categoria livre, né? E eu vou tocar na questão da idade também, né? Porque tanto o sênior quanto o livre, né? Viu aí, com o passar dos anos, a faixa etária subir também. É isso, né, Cris?
Isso. O que que acontece? Até como a gente estava comentando antes, né, Bicudo? Com a evolução de tecnologia ou o tratamento mesmo que o atleta, que a pessoa que está jogando está tendo, tem disponível hoje, né? Desde uma academia, um trabalho diferenciado, como, né, a gente passou a ver funcional, foi de anos para cá. Uhum. Então, a pessoa que se cuida ali, normalmente, né, ela vai aumentar o tempo de vida em quadra. Né? Então, uma pessoa aí, tem gente aí, sem citar nomes, em Uruçanga, que vai jogar livre até 42, 43 anos, claro, não com a mesma intensidade que tinha os 35. E com isso também a idade do veterano subiu, porque é normal, né? Uhum. Tu tem, antes tinha até 35 anos, hoje tem gente aí, tem jogadores, atletas com 37, 38...
Comendo a bola.
Então, é normal, uma coisa leva a outra. Acredito que a idade sim vai ser alterada em breve, não do livre, né? Mas do veterano. Deva ter alteração até para deixar mais competitivo, né? Tipo, tem gente ali que com 40 anos, por exemplo, assim, vou citar o caso de um jogador aí que eu gosto muito, é natural ali do Rio América, mas o Demis, por exemplo. O Demis pode estar jogando qualquer time livre aí, entendeu? Uhum. Então, é de certo uma opção dele, né? Jogar no veterano e tá certo, tá jogando ali pela equipe do Melado. Mas, né, é um cara de nível, um cara que em vários times aí ele somaria.
Sem citar nomes ou valores, até porque não é necessário, né? Os atletas são remunerados? Ganham para jogar? Ou é pelo amor à camisa? Alguns ganham, outros não ganham, outros pela relação de amizade que tem com a equipe. Como é que funciona isso?
Sim, ô Bicudo, assim, a gente fala sem medo de falar mesmo, né? Acredito que não só no Galo, mas eu posso falar pelo Galo. Já desde o ano passado, todos os jogadores ganham. Uhum. Todos os jogadores ganham alguma coisa. Uhum. O que cada um ganha é mérito de cada um. Uhum. Né? A opção que fez, o histórico que tem. Uhum. Comissão técnica também ganha. Uhum. Certo? Então, por isso que às vezes o pessoal pergunta, pô, mas vocês fazem uma festa, vocês conseguem o patrocinador, acaba o campeonato, tá faltando no caixa, não tá faltando no caixa, né? Tá faltando saldo para fazer. Por quê? Porque hoje todos são remunerados, pelo menos na nossa equipe, e acredito que até pelo nível da casa que tem em Uruçanga também, tu pegar um ou outro jogador da casa, né, faz a diferença, certo? Para jogar, claro, junto com esses dois de fora. Então, eu vou falar, posso, né, não posso falar pelos outros, mas eu, Vaninho de Lavi, estava comentando ali antes do campeonato, que assim, Micudo, de certeza os cinco primeiros times ali que terminaram, ali os cinco primeiros, gastaram perto de R$400 mil. Não cada um, todos, se somados.
Somando.
Teve um que gastou 70, outro gastou bem menos, outro gastou 30, outro gastou 40, mas tu pegar os cinco, mais ou menos, vai dar isso aí. Então, poxa, olha o valor que é colocado aqui em Uruçanga em 2 meses, num campeonato de futsal, né?
Eu estou impressionado, não que sabia que chegava tanto.
É, não, Micudo, né, cada diretoria vai falar por si, claro, né? A gente não pode dizer quantos que o outro está gastando, até porque a gente não sabe.
Cada time tem uma realidade, né?
É, a gente vai gastar muito próximo do que gastou o último campeonato, e a gente vê pela qualidade dos adversários, pela estrutura dos adversários, que um ou outro pode ter, consegui esse ano não gastar tanto, mas no outro ano que vai ter que gastar, ou ao contrário, né? De repente gastou muito esse ano, ano que vem vai tirar o pé, mas para te fazer um time competitivo para chegar, tu não faz em Uruçanga um time campeão hoje com menos de 40 mil. Não faz, tá? Desde uniforme, desde, enfim, de comissão técnica,
despesa de deslocamento,
fisioterapia, gratificação por jogo, entendeu? E a responsabilidade que a gente pega, né? Às vezes tu pega um jogador aí que se machuca e enquadra conosco. Ah, mas a gente não é profissional, a gente não tem responsabilidade, mas, pô, o cara se machucou aí contigo, como é que tu não vai, né? Às vezes uma cirurgia de joelho, uma cotovelada sem querer, machuca um dente. Então, assim, é bem pesado, entre aspas, para a diretoria, para presidente, para todo mundo que organiza nesse sentido. É nessas horas que a gente cobra um pouquinho mais de apoio da prefeitura e em termos não... Quando a gente fala em organização, não quer dizer que o presidente ele não está fazendo um campeonato organizado, mas de vender esse campeonato, de fazer, de repente, né... cobrar uns R$5 nas fases finais, ou ir junto a uma empresa, vender, que eu acho que o campeonato aqui, o Vaninho joga em mais lugares, o De La Vie, é, né, se não ou mais, um dos mais charmosos, né, mais bonito que tem. A gente vê ali o de São Ligério com uma estrutura bem, bem legal também, uma estrutura mais forte, assim, digamos, mais bem mais robusta do que a de Uruçanga. E Uruçanga tem tudo para fazer, tem os atletas da casa, tem um ano é 4 times, no outro é 5, no outro
aquele
é 6.
Aquele famoso campeonato regional que existia um tempo atrás? Não...
Tem
um da Lude?
Tem
um
da Lude.
Ah, o da Lude.
A gente perdeu a final esse ano.
Época era lá aqui, né, Bicô?
Esse, por ser mais local, ele mexe mais com a gente, tudo mais. Ele tem um calor, uma coisa diferenciada, não dá para comparar, né?
Eu até fiz parte da diretoria ali da do campeonato da Lude do Regional, o De La Vie estava com a gente, o Vaninho. E apesar de ser o time de Uruçanga, né, time de Uruçanga, mas não movimenta igual o movimento do Campeonato Municipal.
É, né?
O Campeonato Municipal leva 1.000, 2.000 pessoas para dentro do ginásio. A da Lude, do Regional da Lude, a gente tinha às vezes que tinha jogos importantes aqui com municípios de outros lugares e que levava 30, 40 pessoas para dentro do ginásio. Então o nosso municipal aqui é muito disputado.
Ele é mais fomentado, né?
Aqui o pessoal abraça mesmo os times e são apaixonados mesmo.
Exato.
Aqui cria as rivalidades, né?
Exatamente.
As rivalidades dos bairros, né?
Vai a família, a comunidade, né?
Aí tem a Santana, tem a Ambra. Aí criou uma rivalidade de um tempo também do Barcelona e do Galo Cinza, que se enfrentaram algumas vezes em finais. Né? Hoje tem o Limitados, que é muito bem organizado também, o 14, que está se organizando, o Lourinho, que é um cara que gosta, que vai atrás. Então a tendência do campeonato é ele crescer cada vez mais. Né? E até nós estávamos comentando sobre isso que o Peco, só falando em cima do que o Peco falou, que eu até penso que nós estávamos comentando ali, que deveria se repensar na questão de tu fazer... Eu vi vocês comentando no Veterano antes, eu vim ouvindo. É uma ação
social.
Mas é importante, muito importante. Acho que deveria ter junto, mas também poderia ter alguma coisa no sentido de ajudar os times. Porque tu faz uma ação social, tu pode fazer uma ação social destinar alimentos e também cobrar um ingresso ou uma ajuda de custo que vai ajudar os times no final do campeonato.
Uhum.
Então, tu poderia fazer as duas juntos, né? Então, tô conversando, tô especificando, porque aqui o do Sangue vai ter aquele negócio, né? Ah, tu vai cobrar pra entrar no ginásio, o pessoal vai achar ruim. Mas tu tem que explicar o porquê, né? Uhum. Tem que vir aqui, até já comentei com o Japa sobre isso, de vir na rádio, explicar o porquê. É o que o Peco falou, né? Eu sei que hoje o Galo Cinza tem uma festa que eles fazem, né? A Ambra tem a festa lá dos anos 80, né, Cassiano, que vocês fazem também. O Barcelona fez a costela deles lá, que é uma festa também, que é para ajudar.
Uhum.
Acho que Santana se organiza nesse sentido, então todo mundo tenta se organizar de uma maneira. E eu acho que também a CME poderia fazer algo no sentido. E eu acho que o Japa já está também repensando sobre
isso. É que tá cada ano mais difícil colocar time, né? Por isso que o número de times vai diminuindo às vezes no campeonato. Por quê? Porque hoje tu gastar 50 mil no campeonato não é fácil para qualquer um, não é para qualquer pessoa.
A explicação da diminuição de equipes é essa dificuldade de montar também, porque custa caro.
Sim,
né?
Custa caro.
70, 80 mil para você colocar um time competitivo, né, torna-se um empecilho. A gente paga para tudo nessa vida, para ir no jogo do Criciúma, para ir numa balada, num evento, num baile, né? Eu acho que o esporte ele é um grande evento também, é um evento cansativo, são 3 meses. Então, isso tudo gera grandes despesas. E aí, especialmente na reta final, por que não se cobrar? Tem que haver um meio legal, claro.
Óbvio.
Se conversa, né?
Isso.
Administração, com a questão jurídica, pública.
Exatamente.
Para chegar numa equação que diminua-se um pouco as despesas. Pagar arbitragem, enfim, é muita despesa.
Né? A gente tinha comentado, por que não cobrar R$5 agora no jogo da final? Pega esse valor, 50% divide entre os dois times finalistas, o outro 50% doa para uma instituição de caridade aqui de Uruçanga, já ajudava.
Exato.
Bastante.
Porque você tem uma receita aí de 10, 12, 15 mil reais de bilheteria, já ajuda.
Porque tu sabe que assim, né? Tu não vai agradar todo mundo. Não adianta
não.
Que tu vai botar R$5, alguém vai reclamar.
Exato.
Isso é fato.
É isso.
Mas tu explicando, pô, R$5, tu vai dividir metade, por exemplo, para a PAI, para a instituição do câncer, para o hospital, e a outra parte tu ajuda as equipes que fazem aquele evento acontecer para ter o dinheiro para fazer a doação.
Exato.
Então o evento tem por causa das equipes, por causa do pessoal que monta. Então acho que tu vindo, explicando, e aí, né, de repente até indo numa Câmara de Vereadores explicando, né, mostrando para o público o porquê, eu acho que facilitaria. E só falando sobre a questão de organização dos times hoje, o que o Peco falou, hoje não é só, tu tem uniforme. Se tu entrar no nosso vestiário lá, na porta do nosso vestiário, tem barrinha de cereal, tem chocolate, tem energético, as roupas tudo dobradinha. Eu acho que no vestiário do Galo deve ser a mesma coisa. Eu joguei no Barcelona, era do mesmo jeito. Então é uma organização que se tu entra, parece um time profissional. Apesar do vestiário ser pequeno, né? Poderia ser
não
maior,
tem chuveiro.
Mas tu olha, é uma organização de um time profissional. Às vezes nem no profissional tem isso. Então, e isso custa. Tem um custo.
Exatamente.
Né? Então acho que deveria se repensar, e eu acho que o Japa é um cara que é um cara muito, muito cabeça boa, um cara que ouve, e repensar isso para os próximos anos.
Sexta-feira é a final, já se começa a pensar no campeonato do ano que vem, né? Isso tudo pode ser avaliado trazendo as equipes para uma grande reunião com a equipe de esporte, avaliar o que pode melhorar, tem que ser em seguida já, avaliar o que foi positivo, o que foi negativo, e partir para uma organização para 2024, né? Sexta-feira, logo após o Sênior, a final, Galo Cinza e Ambra, duas equipes tradicionais, com todo o respeito às demais, que foram também muito competitivas, mas chega na reta final, ficam duas e depois só tem um campeão. Não tem jeito, né, Cris?
É isso aí. Que vença o melhor, né, Bicudo? Ô, Bicudo, não, mas eu acho, né, vamos dizer que a gente é sincero aqui, a gente respeitando todas as equipes, respeitando mesmo, mas as semifinais ali, né, uma boa campanha do Limitados esse ano, que a gente vê que os guris já estão se organizando já de 2 anos para cá.
Não são tão limitados assim, né?
Não, só no nome. E daí o que, que acontece? Pô, de repente eles vão chegar numa semifinal, mas dos times que chegaram, era esperado que chegasse esses, né? Eu digo na semifinal. E aí, uma noite melhor de um jogador de um time ou de outro, tudo poderia acontecer. E foi assim. Foi difícil pro Galo chegar, né? Foi difícil. Foram 2 jogos contra Santana, 2 jogos bem difíceis. Durante o campeonato também, a gente tava falando que assim, ó, não teve um jogo que assim, a gente ganhou assim, opa, oxe, vamos respirar e comemorar a vitória assim, durante o jogo. Não teve, foi tudo apertado. Tudo jogo difícil, e a gente vê pelo nível do campeonato, né? Talvez tu pega a tabela assim, ô Bicudo, ah, esses três jogos, se aqui a gente vai ganhar, mas tu vai lá, tem gente dando a vida, o que é muito legal, tá? O que é muito legal, já foi, às vezes o cara escuta falar, em comentar, pessoal de fora, tu traz dois jogadores de fora hoje, qualquer time fica competitivo. É legal tu ir lá e ver um futebol de nível, certo? E até para a própria casa, que a gente fala que são os jogadores de Uruçanga, eles vão evoluir com o pessoal de fora, sabe? Então hoje tu pega um time, vamos lá, o ano que vem, o Vaninho citou ali o Lourinho, né? Que é um cara que tá todo ano colocando a gurizada, pá. Ele esse ano já colocou dois guris de fora, né? Já foi o ano passado também, mas esse ano os guris... Não que o ano passado não fosse, mas esse ano os guris se destacaram bem, foram muito bem.
Já cresceu o nível.
Porque um machucou, senão... Estaria ali no bolo, entendeu? De repente, não nesse primeiro ano para ser campeão, mas está ali, já está 2 anos, entendeu? Vai criando uma identidade. E chegou tudo, aí agora chega na sexta-feira, é um acúmulo, né, de emoções, de tudo, porque tenho certeza que todas as diretorias aqui, ô Bicudo, a gente vive esse campeonato 365 dias por ano, certo? É desde quando tu começa lá a pedir um patrocínio, fazer, organizar uma festa, fazer um bonezinho, uma camisetinha para vender, fazer um evento em tal lugar, vamos fazer hoje uma, que a gente fez até durante o ano, vamos fazer uma rifa, tantos por cento a gente destina ao hospital, mas tu vai vender a rifa, tem, pô, beleza, vou comprar, vou ajudar, tem aquele, pá, rifa de novo, entendeu? Então a gente passa isso, entendeu? De diretoria, né, jogador, o Dela e o Vaninho pode falar melhor do que eu, com certeza, mas diretoria, a gente passa assim, vocês não vão pegar jogador tal para jogar, ou vocês pegaram tal e tá errado, ou vocês vão pagar muito para aquele, ou vocês não vão ter para pagar para aquele. Então, assim, a gente vive essa tensão o ano inteiro, de às vezes pessoas que, tô contigo daqui a pouco, e daí não estão mais, e daí a gente tem que remontar tudo. Então, sexta-feira é a hora de, como diz aquele, de usufruir também, né? Uhum. Usufruir e colocar toda essa tensão, no bom sentido, em quadra.
Se tivermos um campeonato, Galo Cinza, a Ambra, Santana,
Barcelona.
Limitados.
Amigos do 14.
Limitados, 14.
Lourinho.
Amigos do Lourinho
e Bayer Brasília.
Ah, ok.
Os 8 times.
Lourinho e...
Bayer Brasília. Bayer, não é bairro Brasília.
Não, é Bayer Brasília.
Bayer Brasília.
Mas o Barcelona também é uma criatividade no nome, né? Ó.
Virou até música, né?
Tá, não, verdade, né? Virou música.
É, boa, verdade. Boa tirada.
Parece que já há uma intenção aí da mesma dupla de fazer uma outra música envolvendo um outro time aqui também.
Uma deu certo, né?
Como é que tá a escalação? Rio América? Quem são os caras? Vamos recorrer aqui à tela do celular.
Nosso time ele é composto pelos goleiros o Ezequiel, o Augusto e o Kelvinho. Uhum. Aí temos o Biguá, o Bimbo, o Bodinho, o Evinho, o Gabriel Tomás, o Jardel e o Capa, que são os jogadores de fora, jogadores estrangeiros que a gente chama, né? O Lincoln, aí o Nelsinho na parte da comissão técnica, Nelsinho e o Vânio. Temos o Rafael Tocha e o Vaninho que tá aqui. Fica aí com a gente.
O Vaninho é matador, né? Quem é o goleador do time?
Jardel.
É o Jardel?
O Jardel tá como artilheiro do campeonato hoje, ele tá com 17 gols. E o segundo do nosso time é o Evinho com 11.
Uhum. Como é que tá a escalação, Cris?
Não, vamos lá.
De cabeça?
Não, vamos, qualquer coisa do meu capitão me corrige aqui, mas vamos lá. No gol, vou começar pelo Delavi, né? Tá do meu lado. Delavi, Juan... Adavilson, né, que é o baixo, Chapa, Machadinho, Rian, Pedro, Ramires, João, Chaveiro, Léo e Tuxinho. Uhum, uhum. Esse é o nosso elenco. Aí os faltou titulares.
Gente,
Faltou gente. Não, daí eu chegar agora na comissão técnica, né? Que daí o Rodrigo.
O Juca.
Canhota. Juca. Canhota de ouro. E daí tem na comissão técnica, tem o Rodrigo Menegaz.
O adversário tá ligado na
escalação. E o Fred. Tá vendo? Tá vendo aí? Me desculpe se...
Não, mas faz parte, né?
Se escapou mais alguém, mas foi na...
Quem é o artilheiro?
Do time é o Chapolin. Agora, quantos gols ele tem, eu não sei te dizer.
O baixo é o Romário do futsal do time. Ele é ruim de marcar porque ele é baixinho, né? É chatinho, não. Legal, rapazes, que bom a gente recebê-los aqui também, né? Galo Cinza e Ambra. Agora há pouco falamos sobre a Escolinha do Melado e Ambra também. Ambra esse ano nas duas finais, né? E Galo Cinza e Ambra, grande final do Livre. Bora pro ginásio, né? Vai faltar lugar, porque agora estarão presentes, além dos familiares, dos apoiadores, enfim, da comunidade, curiosos, quem curte futebol, também os atletas dos demais times que agora também disputaram contra vocês e querem acompanhar a final também, né? Tá todo mundo envolvido no futebol, né?
Ô Bicudo, queria até aproveitar a tua deixa, e a gente tava conversando ali entre diretorias, né? A gente escutou uma situação de uma mãe falar assim, ó, era nós e Santana, e Ambra e Barça, né? Hoje eu não vou no ginásio, que hoje é perigoso, tem medo de levar criança. Uhum. Então, assim, ó, pedir para a nossa torcida, né? A gente não tem o poder de pedir para todas as torcidas, mas a gente sabe que a maioria das torcidas, elas são feitas por pessoas de bem, uhum, né? Uhum. Tem 4 ou 5 de cada torcida que a gente sabe que, né, provavelmente vão causar problema, porque tu vê na discrepância, às vezes, de cobrar uma coisa de um árbitro, ou de, enfim. Mas pedir principalmente para a nossa torcida que continue indo da forma que está indo, uhum, que continue respeitando. Uhum. Se quer chegar ali no alambrado, porque hoje não tem lugar para sentar, é normal tu estar ali no alambrado, não vai para xingar o adversário, vai para torcer pro teu time, uhum, certo? A gente queria pedir isso aí para nós, e para nossa, né? E reforçar para fazer uma final bonita, uma final de paz, um minuto de tensão ali dentro da quadra, entre um jogador e outro. Beleza, tem juiz, tem árbitro, mas para fazer uma atmosfera bonita, né? O campeonato tá tão bonito. Hoje tem a Marconi, tem o Sandro lá, que também tão bem faz por imagem, como o Vaninho ali, a gente estava conversando antes, falou, tu chega num jogo desse com audiência de 7, 8 mil pessoas na rádio, uhum, quem está lá vendo, quem está acompanhando.
Aliás, para compensar, uhum, possíveis exageros, eu acho que a turma do deixa disso, não só na arquibancada, como também dentro
da quadra,
porque há momentos que são, sim, quentes, né? Uma final, né, gente? Então tem que,
com
tem
certeza,
que tentar equilibrar e administrar, mesmo na hora, o que está acontecendo para... Opa, né?
Porque, vamos devagar. No momento que tu está dentro da quadra, vai acontecer uma hora ou outra, vai ter. Só que assim, ó, depois que saiu... A gente sempre comenta entre nós jogadores, como a gente já jogamos juntos 2 anos no Barça, já fomos adversários, uhum, do ano passado na final. Uhum. E estamos sendo de novo. Dentro da quadra, ficou ali dentro da quadra. Fora é outra coisa. A gente vai se empurrar, vai se xingar. Mas aquele xingamento... Vamos dizer, legal.
Até um limite, né?
Até um limite, entendesse? Exato. Então, assim, ó, isso aí que o Peco pediu é muito interessante, assim, ó, porque o externo, eu levo a minha filha de 6 anos para ver o jogo. Uhum. Ela ama ver a gente jogar. Uhum. Então, cara, tá, é cheio de criança. Até é tão legal num intervalo de cada jogo se filmar a quadra. Eu acho que tem umas 30, 40 crianças lá brincando no intervalo dos jogos. Verdade. Cara, é muito gostoso ver as crianças. Vocês não querem mais que o campeonato acabe? Beleza? As crianças têm que ir lá assistir para se sentir incentivada.
Uhum. O nosso tempo está esgotado, senhoras e senhores. Um minuto cada equipe aqui para a gente encerrar, agradecendo pela vinda e desejando aí um ótimo jogo para vocês. Começar aqui com o Cassiano. Obrigado, Cassiano. Parabéns.
Obrigado, Bicudo. Quero agradecer a Rádio Marconi pelo espaço e convidar toda a comunidade do Rio América, todos os simpatizantes aí do nosso time da Ambra, para comparecer sexta-feira no ginásio a partir das 7h30 para acompanhar a categoria sênior contra a Escolinha do Melado e logo após... A gente acredita que começa em torno de umas 9 horas a categoria livre com a Ambra e Galo Cinza. Então, nosso muito obrigado pelo espaço dentro da rádio.
Obrigado, Vaninho. É, também o Vaninho aqui presente também. Obrigado por ter vindo. Bom jogo para vocês, viu?
É, muito obrigado pelo convite, né? Queríamos também convidar os nossos torcedores da Ambra a estar presente lá para estar prestigiando a gente, né? É, que seja uma final que acabe tudo em paz, né? Que a gente possa buscar esse título aí que é importante para a comunidade. E quem não puder estar presente, que ouça aí pela Marconi e nos acompanhe.
Verdade, isso aí. Obrigado, Delavi. Bom jogo, senhor goleiro. Tem que fechar a casinha lá, né?
Fechar, não pode deixar o Vaninho fazer
gol. É, o Vaninho vai com tudo aí.
É, só tenho a agradecer a oportunidade também aqui na rádio. E como os meus adversários falaram, pedir para a torcida do Galo comparecer em massa, como está comparecendo, não deixou nós na mão até agora. Não vai ser sexta-feira que vai deixar. E que vença o melhor. Que seja uma final bonita para se ver e se comentar até o próximo ano do próximo campeonato.
É isso aí. E o Cris, obrigado, Cris. Sucesso para você lá também, claro. Para ambas as equipes, né?
É, eu que agradeço, né? A gente que agradece aqui em nome da diretoria do Galo Cinza a oportunidade, né? A gente sabe da audiência que a Marconi tem, de estar dando esse espaço para a gente vir aqui divulgar e, né, convocar, pedir, né, por favor, para a nossa torcida comparecer em massa, bota a camiseta do Galo, vamos lá. Não foi fácil nenhum jogo até agora, esse também não vai ser, mas a gente vai lá para apoiar até o fim e tentar esse bicampeonato, tentar trazer ele para o Galo, que a gente tem muita, torce muito para isso e tem muita esperança e fé que vai ser um lindo jogo e uma linda festa. Tomara que a gente seja coroado com o título.
Rivalidades à parte, o jogo se ganha na quadra, né? Então vamos lá, sexta-feira, torcer, né? É, Ambra e Galo Cinza. E a Marconi transmite para vocês.